Senhor presidente, senador Deucídio Amaral, senhor governador e seguramente futuro senador André Putinelli, futuro senador da República, senhor ministro Guido Mantega, senhor vice-presidente Lobão Filho, senhoras e senhores senadores, o grande desafio do Brasil nos próximos anos é manter um ritmo elevado de crescimento econômico. E isso, evidentemente, que exige um ritmo elevado de investimentos. O governo, e eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por isso, tem tomado medidas no sentido de incentivar o consumo e impedir a queda ainda maior do crescimento nacional. Mais recentemente, o governo propôs um programa de participação público-privada para incentivar os investimentos em infraestrutura tão necessários para que o Brasil atinja o mínimo de 25% de crescimento público-privado sobre o PIB e de 5% de investimentos públicos. Nós apresentamos, senhor ministro, um projeto de lei que tomou o número de 335 e que está em tramitação nesta casa, que obteve, por sinal, já nesta comissão, um parecer aprofundado, cuidadoso, um parecer esmerado da senadora Ana Amélia. Nós apresentamos um projeto propondo que 20% da dívida dos estados seja aplicado em investimentos em educação, saúde, segurança, infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação. Esse programa, de acordo com a nossa proposta, seria combinado entre o governo federal e os governos estaduais, para que eles guardassem harmonia no desejo de um desenvolvimento integrado em todos os estados. A nossa proposta estabelece que esses 20% seriam aplicados exclusivamente em investimentos. É evidente que a redução da dívida dos estados e dos pagamentos mensais é uma norma que se impõe, tendo em vista que essa dívida foi contratada com juros muito acima dos que são praticados hoje no mercado. Eu queria lhe fazer uma sugestão para que o governo agasalhe essa proposta. A senadora Ana Amélia, no seu parecer, compreendeu perfeitamente o sentido do projeto. O projeto não autoriza a realização de operações de crédito entre a União e os Estados devedores, nem trata de inovação, postergação ou refinanciamento da dívida. Simplesmente, 20% do pagamento mensal se transformaria em investimento. Ou seja, sem burocracia, sem passeio de dinheiro. E essa fórmula, na minha opinião, provocaria uma aceleração muito veloz do crescimento, da geração de emprego e resolveria o problema crucial da dívida dos estados. Acho que esse tema é fundamental para se somar a essa nova fórmula de tributação do ICMS. Eu quero aqui trazer mais uma vez essa proposta para que ela seja agasalhada pelo governo. Se houver uma redução de 13% para 10%, os 3% excedentes seriam aplicados nesse programa de investimento. Repito, em educação, saúde, segurança, infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação. Essa seria uma fórmula de descentralizar os mecanismos de desenvolvimento do nosso país.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Com a palavra agora o senador Pimentel, depois senador Agripino Maia.
Eu quero saudar o nosso senador Delcio de Amaral, o senador Lobão Filho, os dois que dirigem esse trabalho, saudar o nosso governador André Putinelli, abraçar o nosso ministro da Fazenda e registrar de que estão sendo tomadas uma série de medidas para simplificar o sistema fiscal e tributário brasileiro. Por isso, nosso ministro, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa de mais essa proposição que vem nesse sentido. Lembrando que aquela grande mudança que foi feita com o Simples Nacional facilitou muito a vida das micro e pequenas empresas. E agora estamos dando mais um passo na questão do ICMS, que é um dos graves problemas tributários desse país. Quero registrar de que esta Casa, e particularmente o Senado, tem dado respostas rápidas a essas proposições. O Simples Nacional, quando chega no Senado, ele tem tido uma tramitação bastante célere. O último deles foi a Lei Complementar 139 de 2011. Da mesma forma, o fim da Guerra dos Portos também foi uma proposição que aqui andou relativamente rápido. E, em seguida, a PEC do Comércio Eletrônico. No entanto, nosso ministro, essa PEC, essa proposta de alteração constitucional encontra-se na Câmara Federal e nós precisamos ter um esforço para que dentro da agenda da Câmara também a do comércio eletrônico pudesse ser pautada, para que nós pudéssemos ter uma coincidência tanto na PEC do comércio eletrônico como nessa resolução hoje apresentada por Vossa Excelência aqui nessa sessão, que é objeto de debate na próxima reunião com o Confaes. Queria registrar também que a redistribuição do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, é uma questão nossa aqui do Congresso Nacional, está na agenda do Congresso Nacional, mas pelo ritmo que as coisas estão andando, dificilmente nós votaremos até antes do recesso, 22 de dezembro. Aqui no Senado nós temos uma proposta bastante adiantada, coordenada pelo senador Walter Pinheiro, com as demais lideranças partidárias, mas na hora de votar a urgência na semana passada, nós não tivemos unidade necessária para isso. E esta semana também parece-me que essa matéria não vai evoluir. Portanto, nós já precisamos começar a pensar numa segunda alternativa, caso o Congresso Nacional não venha a votar a redistribuição do FPE antes do recesso e as consequências que isso terá. É evidente que é muito mais um dever posto ao Congresso Nacional, mas que estamos com dificuldade para conduzir esse tema. Por último, senhor ministro, é a questão da substituição tributária do Simples Nacional. Nós temos assistido um processo de substituição tributária para as micro e pequenas empresas, neutralizando os efeitos com relação ao ICMS. O nosso senador Armando Monteiro apresentou um projeto de lei aqui no Senado Federal que caminha no sentido de ajudar a solucionar esse problema. E nós já começamos a assistir, por parte das micro e pequenas empresas, uma grande preocupação com esse processo crescente por parte dos secretários de fazendas estaduais. Como que nós podemos também incluir esse item para ter na micro e pequena empresa esse instrumento fortíssimo que nós tivemos nos últimos 6, 7 anos da economia brasileira.
Muito obrigado, senador Pimentel. Com a palavra agora o senador José Agripino Maia.
Senhor presidente, senhores senadores, governador Putinelli, ministro Mantega, eu ao lado de alguns companheiros senadores. Fiz agora, um pouco mais de uma semana, uma viagem em missão oficial à China. E eu nunca tinha ido à China continental e confesso a Vossa Excelência que vou ter impactado. Mas impacto forte mesmo, pelo que eu vi lá, pelos números robustos que a China exibe, impacto grande mesmo foi ver a evidência do nosso crescimento comprometido. E o PIB exibido nesse último trimestre, de 0,6%, contrariando as expectativas e os anúncios oficiais. Eu me preocupo, ministro, como brasileiro, porque nós fazemos parte de um bloco que se convencionou chamado de BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e agrega-se a ele África do Sul, onde os números do crescimento do PIB são muito robustos, são muito consistentes, e é o bloco onde nós nos situamos. A Rússia, apesar de estar na Europa, que é um continente imerso numa crise de difícil saída, vem exibindo números de crescimento entre 2 e 3 vezes maiores do que o Brasil. E é o que está em pior situação nos BRICS. A Índia e a China estão acima de 6% de crescimento. E o Brasil está exibindo esses números extremamente preocupantes. Quando eu chego da China e vejo a exuberância da economia, do modelo chinês, que tem os seus defeitos, eu me preocupo mais ainda, ministro, porque aqui dentro da América Latina, nós estamos perdendo, essa é a minha convicção pessoal, estamos perdendo claramente a corrida para o México, que é a bola da vez. Infelizmente, dentro da América do Sul, Colômbia, Peru, Chile estão passando na frente do Brasil, que só está na frente do Paraguai. Então, eu me preocupo muito, porque acabei de ver a exposição de Vossa Excelência sobre os diversos pontos, foram 6 pontos, em que o governo ataca a crise econômica e procura inverter a curva do crescimento econômico. E a minha preocupação maior é que em nenhum dos 6 pontos eu vi mencionado aquilo que, para mim, é o mais importante de tudo, que é racionalização de gasto público. Hora nenhuma foi mencionado racionalização de gasto público, porque, senador Delcídio, cresce no atacado quem tem investimento pesado. A China cresce muito porque investe 48%, 50% do PIB. O Brasil está crescendo pelos números modestos que podemos exibir, porque a gente investe 18,5% do PIB. É um número muito pequeno, muito modesto. Isso decorre, claro, na minha convicção. Eu queria ouvir a opinião e a contestação de Vossa Excelência, se for o caso. Quanto? Eu fui até generoso, eu falei em 18,5%. Eu fui até generoso. Menos do que eu falei. Isso. Se contrapondo aos 48% da China, nós estamos distantes de crescer no atacado. Mas o pior, o investimento público, que seria decorrente da sobra dos recursos decorrentes entre a arrecadação e a despesa, são emagrecidos pelo fato da gastança pública ser exagerada. Eu não vi nos pontos apontados por Vossa Excelência nenhuma menção, em ponto nenhum, sobre contenção de gasto público, que, na minha opinião, seria um elemento poderoso para alavancar a retomada do crescimento por investimentos líquidos do país, com recursos não tomados emprestados. Até porque os investimentos de fora para dentro estão comprometidos por uma coisa que eu ouço cada vez com frequência maior. É que a inconstância das posições da política econômica do Brasil está assustando o investidor privado do exterior. O que é um problema. Se não há uma segurança jurídica estabelecida, o investidor estrangeiro puxa o freio de mão, vai para a retranca. Uma outra coisa que diz respeito e é a consequência direta da não racionalização do gasto público é a decorrente carga tributária. No governo Fernando Henrique, a carga tributária que cresceu chegou a 28%. Nos governos Lula, chegou a 34% e estamos com 36% agora. Eu tenho uma nora que mora nos Estados Unidos, ela é inglesa. Ela vem ao Brasil todo ano. Há 6 anos atrás, ela chegava no Brasil e se entupia de sapatos, de bolsa, de vestido, porque valia a pena comprar no Brasil. Ela agora vê o Brasil, não compra absolutamente nada, porque ela me disse que o Brasil virou um país caro. Caro por falta de investimento, falta por carga tributária exagerada. É isso que me preocupa. O Brasil está ficando um país caro e incompetitivo, porque não há investimento em infraestrutura, a carga tributária é alta demais. E um ponto que eu reputo fundamental disso tudo que não foi mencionado é o gasto público sem controle, é gasto público não racionalizado. E a mim preocupa na exposição de Vossa Excelência não haver uma manifestação clara com relação a isso. E eu digo porque falo para o mais longevo dos ministros do governo do PT. Eu até conversava com o Suplicy agora, Vossa Excelência sucedeu o Palocci, foi ministro de quase todo o resto do governo Lula e é ministro agora do governo, ministra Dilma. Vossa Excelência é a memória da política econômica dos governos do PT. Então, nessa oportunidade, que são raras, a minha obrigação é colocar a Vossa Excelência uma preocupação que é minha e que eu ouço da sociedade. Como ouço também a questão da taxa de juros. A taxa de juros caiu, uma coisa boa, que já produziu uma consequência. Como o spread caiu, a renda decorrente dos empréstimos terminou puxando para baixo o PIB. E, em contrapartida, eu não sinto que tenha havido uma reação nas compras das pessoas porque estão travadas pela inadimplência, porque não houve um crescimento paralelo da renda das pessoas para fazer face às compras acumuladas que geraram inadimplência. Eu gostaria de ouvir um comentário de Vossa Excelência. Essas preocupações eu coloco com muita clareza, porque eu vou dizer a Vossa Excelência, como brasileiro, evidentemente, eu tenho as minhas preferências políticas, mas como brasileiro eu tenho, como Vossa Excelência, que torcer pelo sucesso do nosso país, onde moram os nossos filhos, os nossos netos. Eu não quero que o Brasil seja um país que fique atrelado àqueles que não crescem. Eu quero que a gente cresça. Eu sou orgulhoso de um país que já cresceu 7,5%. Mas que está patinando em 1%, que está na frente apenas do Paraguai. E eu me inquieto na hora em que vejo as medidas adotadas para vencer a crise, que não produziram, os remédios não produziram resultado conveniente, nem nada por atacado. E eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência os comentários sobre isso, porque eu gostaria de que Vossa Excelência continuasse o mais longevo dos ministros do governo do PT.
Muito obrigado, senador Agrippino.